E agora uma pessoa teve um sonho com duas facas. Uma era velha e a outra era nova e mais dentada. Que significa este sonho? Então, uma faca é a possibilidade de nós ferirmos o próximo, de alguma maneira. E se a pessoa está com uma faca nova e mais dentada, é sinal que ela precisa trabalhar esse ponto. Uma faca nova é uma nova possibilidade de estar ferindo os outros. E uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre a importância do ritmo nas nossas vidas. Então, o ritmo que a gente emprega, o ritmo que a gente impõe às ações, o ritmo correto, varia segundo a necessidade. Não existe um ritmo fixo. E quando nós estamos estáveis no nosso núcleo interior, quando nós estamos estáveis na busca interior, nos voltando sempre para dentro, o nosso ritmo fica correto. Trata-se de nós nos mantermos alinhados com o nosso centro interior, estarmos sempre nos lembrando dele, porque aí aquilo que fizermos vai ser num ritmo que vem lá de dentro. Então vai ser correto. Ora mais lento, ora mais rápido, mas o importante é que venha de dentro, que é para a gente não faltar e para a gente também não se acelerar demais e não se impor demais aos outros. Então precisa que a gente se volte para dentro e aí vai ter o ritmo correto em tudo. E outra pessoa está perguntando qual seria o papel da mente com relação à supramente. Supramente são aqueles níveis superiores da mente. O papel da mente normal, papel da mente humana, é aquietar-se e ela se aquieta quando aspira a união com a mente superior. Então nós temos que educar a nossa mente normal, o desejo e a intenção dela se unir com a mente superior. Aí nós passamos isto para ela e ela vai se acalmando. À medida que ela aspira a fazer a sua união, é aí que ela acalma. Você já sabe que existem vários níveis da mente. Você já sabe que nos seus níveis superiores você não pensa como pensa aqui no nível consciente. Às vezes pensa o contrário. Precisa que a mente pensante, esta mente concreta, esta mente analítica, saiba que existe uma mente superior. Saiba que existe uma outra forma de pensar. E com isto ela deve ir se acalmando. Bem, com isso tudo está evidente que nós não somos a mente, né? Se nós estamos dizendo tudo isso para nossa mente, é um bom exercício, porque aí a gente acaba descobrindo que não é a mente. A mente é uma coisa que está lá pensando por conta dela, fazendo planos, cálculos, tudo isso, como vocês sabem. E é bom que a gente se lembre que a gente não é aquilo. E que aquilo pode ser controlado, aquilo pode ser transformado. Nós estamos muito além desta mente que a gente conhece. E uma pessoa pergunta se do ponto de vista espiritual existe castigo. Essa palavra castigo é uma criação do homem. A teologia inferior, essa teologia para as massas, isto criou muito esta ideia. E o que existe é um retorno dentro da lei do karma, que é uma lei de equilíbrio, de tudo aquilo que a gente faz. Então, para o universo se manter equilibrado, tudo deve retornar para nós aprendermos com o retorno. Como é que você pode avaliar o que fez? Como é que você pode avaliar o que você fez para um outro? Como é que você pode avaliar o que você fez de bem e o que você fez de mal? Impossível. Você não tem a visão completa do campo onde você influi. Então você nunca pode avaliar o que fez de bem e o que fez de mal. Pelo que retorna para você, você vê isso bem claramente. Então se retorna o bem, porque você fez o bem. se retorna coisas que não são boas, é porque você fez isto. E isso está retornando para você. Castigo não existe. O que existe é um retorno de tudo que a gente faz. O que está acontecendo para nós não foi criado naquele momento. Qualquer coisa que esteja acontecendo é retorno de algo que você fez no passado. Isto é um equilíbrio perfeito. Isto não é chamado de castigo. Isto é uma lei de equilíbrio. E uma pessoa diz que nós falamos de indivíduos resgatáveis. E o que que vai acontecer com os indivíduos que não são resgatáveis nesta época de seleção, né, na humanidade? Aqueles que não são resgatáveis para a vida aqui na Nova Terra, quando a vida na Nova Terra surgir, vão ser encaminhados para mundos inferiores. E vão ser encaminhados para níveis de consciência que correspondam ao seu grau de adiantamento. E essa mesma pessoa pergunta o que vai acontecer com as crianças resgatáveis cujos pais não são resgatáveis. As almas não são coladas umas às outras. Cada indivíduo é um indivíduo, não são colados um no outro. De forma que um pai ou um filho pode ser resgatável, o outro não ser. Um pode ser levado para outro planeta e outro não ser. E aqui estão pedindo que se fale um pouco sobre a hierarquia Sikuma. Sikuma não é uma hierarquia solar, que é hoje o comando maior no centro de Erques. E Sikuma quer dizer remanescente. Essas hierarquias na realidade não têm nome. O nome que se usa para elas devem corresponder à tarefa que elas desempenham. Então, aquilo chama Sikuma, que quer dizer remanescente em Irdim, porque Sikuma mantém na sua aura os remanescentes de várias civilizações antigas, que se dispuseram a estimular o reino humano a retornar à sua origem divina, porque o reino humano se perdeu, não é? Caiu, se perdeu, esqueceu a sua origem divina. E Sikuma reúne na sua aura todos aqueles do reino humano que querem ajudar o reino humano a se reencontrar. Então, na aura de Sikuma, encontram-se seres, energias, entidades de diferentes regiões do cosmos e também os remanescentes, aqueles que conseguiram se salvar da Lemúria, da Atlântida, dos Essênios. Então, todos esses remanescentes estão na aura de Sikuma. E todos eles estão na aura de Sikuma porque eles se autoconvocaram para ajudar a Terra nesta transição. Então, Sikuma tem na sua aura todos esses remanescentes das civilizações antigas, todas. Então, são seres muito experientes. E todos os núcleos espirituais, atuais, todos eles são implantados sob a custódia de Sikuma. Sikuma está muito atento a todos os centros espirituais. E com a sua aura, com todos esses remanescentes, ele busca suportar, orientar, defender, zelar pelos centros espirituais. Então, se vocês souberem que o centro espiritual está sendo agredido de alguma maneira, entregue a Sikuma. Porque Sikuma tem um exército defensor. Exército defensor dos centros espirituais não quer dizer que vão lutar e guerrear com centros espirituais. Exército defensor dos centros espirituais, no sentido de Sikuma, é aquela defesa que o centro espiritual pode ter, independentemente do comportamento dos homens, independentemente do ataque das forças contrárias. Onde há um centro espiritual, ali está sempre cheio de forças contrárias em volta, e que às vezes tomam as pessoas. Às vezes entram nas pessoas e as pessoas se tornam instrumentos de ataque a um centro espiritual. Entreguem isto a Sikuma, porque aí todos os remanescentes, lemurianos, atlantes, essênios, todos esses que estão na aura dele, se encarregam de neutralizar isto. Nem sempre se pode interferir numa má ação de uma pessoa, principalmente na ação de uma pessoa contra um centro espiritual. Porque principalmente em se tratando de um centro espiritual, é necessário se respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então, se uma pessoa quer atacar um centro espiritual, se uma pessoa quer fazer mal a um centro espiritual, se uma pessoa quer caluniar um centro espiritual, ninguém vai fazer nada contra a pessoa. A gente vai defender o centro espiritual a partir dos planos internos, a partir dos planos interiores. Aí a pessoa se esgota, depois isto tudo retorna para ela, porque as coisas retornam, e o centro espiritual foi mantido. Isto tudo é com a aura de Sikuma. Em nível de centro espiritual, não se briga com ninguém. Em nível de centro espiritual, nós contamos com esta aura, contamos com esses remanescentes que estão aqui no universo Terra, inclusive para zelar pelos centros espirituais. Agora, Sikuma, esta grande energia, costuma ou costumava se materializar numa luz no Vale de Erques, porque tendo a ver com aquele centro intraterreno, sendo o comando ali, ele ali se materializa como luz. E nós temos uma foto dessa luz na capa do livro Sinais de Contato. E uma pessoa está pedindo que a gente fale a respeito de Visnuki e a sua ligação com Samana, a sua tarefa na Mirnajá hoje. Bem, Visnuki é um sacerdote maior, não? Que forma uma conjuntura de hierarquias com Antuaki, com Michuki e com uma outra entidade. E ele, nessa conjuntura, é um sacerdote no templo de Mirnajá, no centro espiritual de Mirnajá. E ele exprime o segundo raio, exprime o amor-sabedoria. E em Figueira, esta conjuntura hierárquica, do ponto de vista de Visnuki, tem relação com F3, tem muita ligação com a parte de F3. Isto porque lá em F3, dentro da Figueira, é uma aura toda dedicada ao sacerdócio. Nós estamos falando de F3 nos seus planos ideais. Por isso, deve ser, ou deveria ser, uma área de silêncio. Silêncio físico, inclusive. Agora, Visnuki é uma consciência que representa renovação a cada instante. Então, se a energia Visnuki está cuidando de alguma coisa, aquilo está sempre se renovando em um certo ponto, em um certo nível. E às vezes, nós, os seres humanos, não conseguimos acompanhar esta renovação. Mas esta energia é muito sábia, que é amor-sabedoria, e nos leva eternamente até que a gente possa se introduzir corretamente nela. Agora, Visnuki tem um trabalho oculto e que interessa a nós todos. Quando o Cristo cósmico depositou uma molécula em cada mônada humana, 2000 anos atrás, quando o Cristo cósmico, em parte, encarnou em Jesus, um dos trabalhos daquilo que estava dentro de Jesus era depositar uma molécula crística em cada mônada humana. Porque as mônadas humanas até ali não tinham esta molécula crística, que é uma unidade energética que contém uma vibração de amor de um grau que não havia ainda sido depositado nas mônadas. As mônadas têm a energia do amor em certos graus. Essa encarnação de Cristo em Jesus correspondeu a esta molécula de um grau mais elevado em todas as mônadas humanas. E Vishnu lida com essa molécula. Vishnu trabalha as nossas mônadas humanas desenvolvendo essa molécula que foi depositada por Cristo. Então é um grande sacerdote. Agora, quando nós estamos num ponto evolutivo que podemos colaborar com o desenvolvimento desta molécula, deste grau de amor nas nossas células, então reconhecemos um som e começamos internamente, começamos nos nossos níveis muito profundos a soar este som. E este som é aquilo que nós chamamos do nosso nome cósmico. Então nós ficamos sabendo o nosso nome cósmico, ou o nosso nome cósmico desperta no nosso ser, é quando nós, como seres interiores, temos condições de estar estimulando esta molécula. Vishnu que nos acompanha em todo este processo, como humanidade, a partir de Mirnajá. E isto é uma cerimônia permanente, contínua, em benefício da humanidade. Agora, quando nós começamos a perceber que o amor deve ser incondicional e que nós não devemos ter nenhuma expectativa de ordem pessoal quando damos amor, quando a gente começa a compreender isto, quando você começa a amar sem querer nada de volta, nem compreensão, nada. Quando a gente chega a amar sem nada querer, quer dizer que esta molécula está despertando. Porque antes dela despertar não tem jeito. Então veja o trabalho de Vishnu como é. Esse amor incondicional que pode ser despertado nas nossas moléculas, isto é uma energia que nós necessitamos para podermos formar grupos espirituais, para podermos viver espiritualmente em um grupo, para termos uma vida grupal realmente elevada. Sem essa molécula lá não tem como, não tem jeito. Este grande sacerdote faz isto o tempo todo em Mirnajá. E se estimulado por nós, você se concentrando na sua parte interior, buscando o amor no seu interno, não nas pessoas, não num outro, não fora, mas dentro. Você buscar o amor lá dentro. É aí que este processo começa a se tornar um pouco mais consciente. Enquanto se espera amor de alguém, enquanto se espera amor de fora para dentro, é sinal que a gente não tem a mínima consciência desse processo. E, portanto, não pode estar trabalhando em si o amor superior. Então, Vishnu é uma entidade, Vishnu é um grande sacerdote, e a gente ter consciência, a gente ter conhecimento de tudo isto, é sinal que, de alguma forma, a sua aura já está nos trabalhando. E nós temos uma frase de Vishnu, que Vishnu transmitiu ao Centro Aurora. A frase é a seguinte: aqueles que se entregam ao serviço e conectam-se com a fonte de cura e com o perdão, têm oportunidade de velar por almas com karma em definição. Isto é, segundo Visnuki, nós teríamos que, nesse momento, este é um momento muito mais crítico e muito mais importante do que a gente possa imaginar. Nós estamos sabendo, não há muito tempo, que é este momento e tudo, mas o ponto crítico deste momento, nós não temos uma nítida consciência do quanto é importante este momento. E Visnuki está cuidando disso, dizendo que existem almas em definição nesses momentos. Quer dizer, há almas que estão definidas para uma coisa ou para outra. E há almas que estão se definindo neste momento. Então, o maior serviço que um discípulo de Visnuki pode estar fazendo é se conectar com a sua própria fonte de cura, com a sua própria fonte de perdão, e conectado com esta fonte, com cura e perdão, realmente atualizados em si, estar ajudando as almas que estão se definindo. Porque esta definição é muito fundamental. Esta definição quer dizer anos-luz de processo da alma, para um lado ou para outro. Neste momento, é a mensagem de Visnuki. E ele diz: sirvam estas almas, que o resto virá por acréscimo. Isto é como se entre as almas, uma precisasse servir a outra. E você está servindo uma outra alma, isto é uma espécie de apelo, uma espécie de apelo superior no nível da alma. E aí, essas grandes forças cósmicas positivas respondem e vêm em auxílio. Eu vou ler de novo. Aqueles que se entregam ao serviço conectam-se com a fonte de cura, com o perdão e com a oportunidade de velar por almas com karma em definição. Servi e o resto virá por acréscimo. Segundo o que sabemos também, não? Essa energia Visnuki introduz os seres nos mundos internos. Isto é, Visnuki não trabalha para nos confirmar na vida terrestre de superfície ou na vida terrestre externa. Sua energia não é para isso. Ele nos introduz nos mundos internos, nos introduz na vida interna, com esse trabalho sobre as nossas moléculas. Porque, num certo nível, ele chega a transmutar almas, fazer o trabalho de transmutação nas almas, fazer o trabalho de transformação profunda nas almas e também nos corpos. E os raios com os quais ele trabalha, dos raios que nós conhecemos, é o segundo, o quarto, que é o da harmonia, e o 11. Uma pessoa está perguntando por que que há instrutores da humanidade que não se revelam, que não falam de si completamente, que a gente não sabe bem o que eles são. Sim, é muito melhor que a gente fale de menos do que fale de mais. Um princípio básico. O ideal seria que a gente falasse corretamente, que a gente falasse exatamente, que a gente falasse bem. Mas isto praticamente não existe. Então, ou você está falando de menos, ou você está falando de mais. Agora, entre os dois defeitos, é melhor falar de menos do que de mais. Dizem que se equivale, mas não se equivale, não. Falar demais é pior do que falar de menos. todos nós temos que ajustar isto em nós. Então nós não podemos compreender, enquanto não estamos com isso ajustado, não podemos mesmo compreender por que que um instrutor da humanidade não fica falando de si. Não diz de onde ele veio, não diz o que ele veio fazer, óbvio. Seria falar demais. Enfim, o melhor é ficar quieto quando se trata de si. Agora, nós sabemos que não houve até hoje um instrutor da humanidade que não tenha vindo de outros mundos. Nenhum instrutor da humanidade até hoje surgiu da Terra, surgiu daqui, deste planeta. Isto deve acontecer no futuro. Isto está previsto no plano evolutivo que a Terra crie a sua própria hierarquia espiritual. Então, isto é no futuro, na nova Terra. Futuro um pouco distante, mas isto é o plano. Mas, por enquanto, todos os instrutores que surgiram na Terra, maiores ou menores, todos eles vêm de outros mundos. Nenhum é da Terra. Ou vieram de planetas mais adiantados do que a Terra, ou em casos muito especiais vieram de estrelas, vieram de constelações. E nunca podiam mesmo revelar isto, porque o ser humano não está preparado para considerar a todos como irmãos. Então, se um ser humano descobrir que um instrutor não é da Terra, que ele veio de um outro mundo, ele não faz com ele aquela união que ele faria com o semelhante dele. Então o instrutor não pode dizer que ele não é daqui, não deve dizer que ele não é daqui, a não ser em momentos especiais ou quando há necessidade de falar isto, não? Ou para um ou outro que precise retirar daquilo alguma experiência. Agora, entre os instrutores espirituais que servem a Terra ou que serviram a Terra, existe apenas uma diferença de grau evolutivo. Um instrutor pode ter um grau evolutivo mais desenvolvido, maior do que o outro, mas nenhum deles veio da Terra, nenhum deles surgiu da Terra. Nós estamos falando de instrutores espirituais da humanidade, não estamos falando de professores e pessoas que estão num outro nível. E a diferença é a lei do mundo do qual o instrutor vem. Então, por que que um instrutor diz coisas diferentes do outro? Por que que cada um representa um grau? Porque eles estão dando a instrução, eles estão passando a informação que corresponde à constituição do mundo dele, aquilo que veio de lá. Então, toda a instrução espiritual verdadeira, não é daqui, não nasceu aqui, contém uma energia de um outro mundo, contém uma energia de outra constituição. Por isso é muito importante a instrução espiritual. Instrução espiritual em diferentes graus ou em diferentes formas. Nós teríamos aqui em Figueira que começar a ter informações, ter um trabalho com o que nós chamamos de retiros espirituais, que são vários pelo planeta e, numa etapa atual ou sucessiva das informações e do ensinamento de Figueira, constará a informação sobre esses retiros, esses estados de consciência. E também caberá a Figueira, numa próxima etapa, começar a manifestar, começar a difundir, dentro do possível, aquilo que é o ensinamento guardado em certos discos solares que se encontram guardados em várias áreas da América, principalmente da América Latina. Nós estamos num período de transição muito importante, no qual, para que isto se efetive, é preciso uma triangulação de centros. Preciso uma triangulação de Mirnajá com Aurora e com Lis Fátima. Porque esses centros e esses discos, onde estão seladas essas instruções para estes tempos e para os tempos futuros, esses três centros é que teriam que se organizar, trabalharem juntos, Fátima, Aurora e Mirnajá, que é para essas instruções poderem estar no grau dentro da necessidade que corresponde a estes tempos. Então vamos nos preparando, não? Porque nós teríamos que realmente ir nos deslocando desta vida ordinária. Teríamos que ir nos deslocando desta consciência ordinária, desta consciência perturbada, ocupada demais, muito absorvida com as coisas da superfície da Terra, com as coisas dos temperamentos humanos, enfim, tudo isso que vocês já conhecem. Então, nós teríamos que aqui, nos nossos trabalhos, nas nossas informações, nas nossas partilhas, teríamos que virar uma chave a uma certa altura. Teríamos que virar uma chave e estar nos coligando com essas realidades que parece que cabe a nós informar, que cabe a nós difundir. Cabe a nós porque a maior parte das coisas não se difunde. A gente sabe, mas não difunde. Porque não é para todos. Porque atrapalha as pessoas, confunde as pessoas. Então, foi dada à Figueira esta tarefa de informar a respeito daquilo que os discos solares e que os retiros vão começar a emanar. Agora, nisso está muito junto o Centro de Erques, que esteve junto conosco desde o princípio, não? Desde o primeiro livro. O primeiro livro que a gente considera é Erques, né? Então, desde o primeiro livro, esse centro está nas nossas bases, de forma que aqui Erques também tem um papel. E aqui tem uma frase básica que é muito boa para nós termos presente neste momento, isto é, que tudo se conduza com absoluta calma, sem irritação e sem se ofenderem por causa de diferentes reações e provocações. E mesmo que amigos vos difamem, fiquem calmos, não se ofendam e prossigam. Está claro, não? Então aqui nós temos que ter um nível, um certo nível de relação, certo nível de relacionamento. Porque realmente esses materiais são muito avançados em certos particulares, não? E as hierarquias que estão envolvidas com isto, que estão junto conosco para efeito desta manifestação, são várias: Antuak, Michuk, próprio Visnuk e principalmente o irmão Pio, que era chamado de Padre Pio na sua fase católica, na sua fase terrestre. Este irmão está muito próximo de tudo isso. Sempre esteve, está muito próximo, principalmente da Casa Luz da Colina. Bom, vamos aqui para a pergunta de uma pessoa de 26 anos, que está muito às voltas com vários problemas e assuntos, que viaja amanhã e que está pedindo ajuda. E ela não está conseguindo vencer o sono. Os médicos lhe dão tratamentos para depressão e ela sente que não é isso, que não é por aí que ela tem que se tratar. Que aqui em Figueira ela se sente melhor, mas que ela sente que precisa se transformar em alguma coisa. Como está viajando amanhã, eu acho que é muito simples isto. esta e qualquer outra pessoa que esteja em dificuldade neste momento teria que se interessar pelos centros planetários. Deixar estas coisas da superfície da Terra transcorrerem normalmente como devem transcorrer, a gente zelar por elas naquilo que for necessário, mas o nosso interesse neste momento deveria ser os centros planetários e os trabalhos desses centros planetários, pelos motivos que nós estamos percebendo. Porque é dos centros planetários que vem a energia, o ensinamento, a informação, a cura, a ajuda, a proteção nesses momentos críticos. Não há nada na superfície da Terra que possa nos proteger nos momentos que se aproximam. Os momentos que se aproximam, aparentemente são terremotos, maremotos, essas coisas que vocês estão assistindo. Mas o que realmente se aproxima são as forças involutivas que estão dando o seu ataque final, seu ataque definitivo. Defesa contra isso não existe na superfície da Terra. E nenhum homem, e nenhuma instituição, não existe. Não existe aqui, nenhum hospital, não existe nada que possa resolver o que vem aí. Nós precisamos, mais do que nunca, estar coligados internamente, telepaticamente, com o sentimento, com os centros planetários. E nós temos Erques, Aurora, Mistritlan, Lis Fátima, Mirnajá, Iberá, Anuteia. Nós temos os livros que dizem respeito aos sete centros. E dentro desses livros, nós temos toda a instrução que nós precisamos para esses momentos. Os outros livros todos foram variações desses. Esses sete livros, aliás, esses seis livros, porque Iberá e Anuteia estão no mesmo livro. Então, esses seis textos teriam que estar muito próximos a nós nesses momentos, porque dentro deles está aquela instrução que nós precisamos para este momento. Parece, né, que nós já lemos Erques, parece que nós já lemos Mistritlan, mesmo quem leu, traduziu, pensa que leu. Você leu naquela época. Neste momento, você vai ver lá outras coisas. Neste momento, você vai ver tudo o que você puder ver e que você não viu ainda. Nós não conhecemos realmente nenhum desses livros. Essa essência, essa informação vai se apresentar a nós de uma outra forma, vai se mostrar para nós com uma outra energia, é neste momento. Porque esses não são livros mortos. Esses não são livros mortos, quer dizer, livro que se escreve, que vai para a biblioteca e que está morto. Não, aquilo está vivo. Aquela energia que está ali dentro está viva. Então aquela energia se mostra para nós hoje de forma um pouco diferente. Os conceitos que você já sabe, você pode reencontrar. Mas a energia que você vai receber hoje, você não recebeu quando entrou em contato com esses livros. Esses livros realmente vão servir nestes momentos. Agora, é uma frase em cada um, é um parágrafo em cada um, uma palavra em cada um, dependendo da nossa necessidade. E ali estão cobertas todas as necessidades. Então, você procure se interessar por esses livros, que se você realmente se interessar por eles e se você realmente estudá-los, acho que você não vai precisar mais de tranquilizante nem remédio para depressão. E isto é uma pessoa que está decidindo pela sua profissão, está querendo saber se deve entrar no campo da comunicação social, porque é jovem, tem 26 anos, e quer saber neste momento por que ela está tão afastada dos meios de comunicação com os quais ela quer trabalhar. Então você pode começar o seu estudo perguntando para o seu ser interior se é o que ele quer para você, que você trabalhe com comunicação social. Pergunte se é isto que ele quer. E se não for isto, que ele mostre para você com o que você deve trabalhar. Que ele mostre para você qual deve ser a sua atividade. Agora, aqui tem um detalhe. Quando nós perguntamos ao nosso interior qual deve ser a nossa atividade, nós teríamos que estar totalmente livres de querer qualquer atividade. Porque senão você projeta lá para dentro isto, e aquelas forças revestem isto e devolvem para você aquilo que você queria. Quando se pergunta para o ser interior qual deve ser a minha atividade, principalmente neste caso, uma pessoa de 26 anos que está resolvendo qual é a sua profissão, então ela se volta lá para dentro e pergunta qual deve ser a minha atividade e procure não ter nenhuma preferência por coisa alguma. E o que vier de lá de dentro é aquela a sua atividade. Em geral, o que vem de dentro não tem nada a ver com aquilo que a gente espera. Se coincide com aquilo que a gente espera, não veio de dentro. Isto é básico. Se você pergunta lá para dentro o que você deve fazer, não pense em nada, porque se você pensar em alguma coisa, pode projetá-la para dentro e você receber uma sombra pensando que é uma resposta. Então você se limpe de todas as tuas ideias e preferências e pergunte. E fique pronta para tudo. Porque o que vai ser respondido não tem nada a ver sobre o que você jamais pensou. Senão não teria vindo de lá de dentro. Porque de dentro de nós não vem sopa requentada. Dentro de nós vem o alimento vivo. Então o que vem lá de dentro a gente nunca fez, a gente não conhece. Se prepare. Bom, isto deve ter a ver com muitos de nós, não? Porque acho que muitos estão perguntando lá para dentro tantas coisas. Cuidado para vocês não terem ideias a respeito do que vocês gostariam de ter como resposta. E quando se pergunta uma coisa lá para dentro, a gente se despe de tudo que é para o que vier de dentro vai ser realmente novo. Vai ser uma coisa que a gente não sabia, podia sequer imaginar.